Eu fico aqui agora, neste momento mesmo, a me perguntar, como educador, quer dizer, como um homem, sobretudo, que vem gastando, no sentido bom dessa palavra, que vem gastando o seu tempo, sua vida, pensando a prática educativa, pensando a debilidade, a fraqueza da prática educativa, que no fundo é o que faz a prática educativa forte. Quer dizer, a força da prática educativa reside exatamente na sua fraqueza. Se a prática educativa pudesse fazer tudo como já se pensou, não havia então por que falar na fraqueza da prática educativa, uma vez que ela podia fazer tudo. Se a prática educativa nada pudesse fazer, não havia tão pouco por que falar da fraqueza da prática educativa, porque ela já seria fraqueza. E ao podermos falar dos limites da prática educativa, portanto da fraqueza da prática educativa, necessariamente então reconhecemos o poder dela. Quer dizer, a força da prática educativa está exatamente em que ela, não podendo fazer tudo, pode fazer alguma coisa. É daí que o grande trabalho da educadora e do educador, numa perspectiva que é sempre aí em que eu falo, que é uma perspectiva progressista, o grande trabalho da educadora e do educador é de se perguntar o que é que se pode fazer com a prática educativa, com quem fazer, para que fazer e como fazer. Eu começava me dizendo que posso, eu como educador, que pensa isso, dizer a um grupo de pessoas, de especialistas, educadores também, psicólogos, possivelmente psicoterapeutas, sociólogos, etc., que se reúnem para discutir a questão da droga, a força da droga, o poder da droga, que vira tão mais forte quanto mais fraco a droga nos torna. Quer dizer, o grande mecanismo de poder da droga está exatamente na debilidade que ela provoca em nós. O que dizer aos especialistas? Eu não teria muito o que dizer, mas terei o que falar. Eu terei alguma coisa sobre o que falar, de como eu reajo a esse enorme problema com que nós nos defrontamos hoje no mundo. E, em primeiro lugar, de um ponto puramente filosófico, assim, e se a gente toma, se a gente pensa, reflete sobre nós enquanto seres humanos, enfraquecendo-nos diante da droga, e sendo dominados pela droga, como se a droga virasse gente, virasse um poder extraordinário, né? Potente, um brutamontes diante de nós dóceis, à procura dela, churumingando, matando-nos por causa dela. Eu acho que a primeira reflexão que talvez digam os psicólogos, os sociólogos, essa reflexão até podia ser posta de lado, não adianta, mas eu, como homem que pensa, eu não fujo a ela. A primeira reflexão para mim é que a grande desgraça da droga não está nela, mas está na relação entre ela e nós. Quer dizer, está em como nós nos relacionamos com a droga. E em como essa relação vira vício. O vício é exatamente o que me faz, por exemplo, não resistir. O vício de fumar, o vício... todas as coisas que são tomadas com vício terminam por destruir, eu acho, em nós, em gente, ou na gente, as coisas que viram vício destroem em nós a capacidade de decidir, que no fundo significa romper. Decidir é romper, e romper é optar. O viciado não decide, nem rompe, nem opta. O viciado se entrega, não, docilmente, se amofina. Por isso mesmo, então, o viciado perde a possibilidade de ser, não bem a possibilidade, porque ele pode voltar. O viciado perde a capacidade de ser sujeito na medida em que não pode decidir. Talvez se pudesse dizer, então, diante dessa primeira reflexão, que isso é um problema de natureza pedagógica. Então, vamos fazer uma pedagogia da decisão e para a decisão, e aí acabaremos com o vício da droga. Não, mas não é. A questão é que não é só isso. Quer dizer, é que quando um de nós se deixa viciar, e ao se deixar viciar, eu até quero ir um pouco mais longe. Por exemplo, eu adoro ler. Eu tenho todo um gozo, por exemplo, é quase sensual, quando escrevo, quando leio, quando converso. Mas se eu me viciasse na leitura, se eu me viciasse na escrita, se eu me viciasse na conversa, a conversa, a escrita e a leitura perderiam a legitimidade do gozo que me dão. E eu passaria agora a não mais ser o sujeito que decide quando escreve, que decide sobre quando escreve, que decide o que lê, que decide sobre o que lê, quando lê. Então, é a mesma coisa com a sexualidade. Tu és um especialista nisso. A sexualidade para mim é fundamental, absolutamente fundamental. Mas eu tenho que ser sujeito da minha sexualidade e não viciado na minha sexualidade. Quer dizer, no momento em que o sexo vire para mim vício, eu já não tenho gozo do sexo. Eu sou objeto dele e, portanto, não posso ter prazer. Há uma só aparência de prazer no gosto que o vício dá. Agora, a questão que se coloca não é apenas a de fazer um discurso sobre o gosto, discurso sobre o vício, o discurso sobre a ética para quem se droga. E não basta. É preciso que haja muito mais do que o discurso, haja caminhos que se inventem no sentido de uma apreensão da razão de ser da droga. Quer dizer, da razão de ser que me faz drogar. Da razão de ser, sobretudo, que faz com que a droga esteja sendo um instrumento. Porque, no fundo, a droga é hoje um instrumento de poder. É um instrumento de poder na mão de quem detém, ou nas mãos de uma minoria que detém o seu comércio, através de cuja economia produzida pela droga, essa minoria termina por deter o poder político também, por escravizar a economia e então comandar politicamente o Estado. Quer dizer, o que nós estamos assistindo hoje, no meu entender, na América Latina, para falar nela, mas com a repercussão no mundo, é de que minorias proprietárias da droga se apoderam cada vez mais. Primeiro, da economia já se apoderaram de uma certa dimensão da economia. Segundo, através dessa certa dimensão da economia, essas minorias começam por controlar a economia do Estado, ou de Estados. E através do controle da economia de Estados, essa minoria termina por decidir politicamente a vida da gente. Quer dizer, então a droga, isso não é agora sonho nem fantasia, a droga é uma ameaça maior do que a gente pensa, maior do que a gente pensa que ela é. Por isso mesmo é que ela não pode ser combatida nem apenas através das medidas repressivas de fuzilar os... E o pior é o seguinte, é que nem sequer se pensa mesmo em vencer e dominar as minorias que já têm o poder e por causa das quais a droga se generaliza. Há assim uma espécie de democratização da droga. Mas se pensa reprimir os pobres diabos que produzem para sobreviver. E os pobres diabos também que estão sendo levados a vender a droga. Quer dizer, é uma coisa... eu preciso até explicar a quem me vê e a quem me ouve de que eu não estou aqui querendo fazer defesas do sujeito que vai para a porta de uma escola enfraquecer o poder da vontade dos adolescentes para torná-los viciados na droga. Não, eu não estou defendendo esse intermediário, mas o que eu estou dizendo é que fuzilar esse intermediário não resolve o problema. Quer dizer, se teria que buscar, ao mesmo tempo, no meu entender, caminhos de natureza sociopedagógica, psicopedagógica, através de que se tentasse dar assim, uma espécie de injeção de vontade, uma espécie de eu tenho a impressão que uma das coisas que uma pedagogia pode fazer é a de, ao mesmo tempo em que se desnudam as razões da droga, se sugere nos sujeitos ameaçados ou já tocados pelo vício, se sugere a possibilidade de que eles tenham ódio, de que eles tenham raiva, de que eles se indignem. Eu acho que é indignar. de que eles ganhem a indignação. Olha, eu te digo o seguinte, eu não acredito em pedagogia em situações como estas, fora do que eu venho chamando de pedagogia da indignação. É preciso ter raiva diante dos absurdos. Eu não posso ficar em paz com um discurso ameno, caviloso, de filha de Maria do começo do século, diante da miséria a que eu assisto no mundo. Eu me lembro, por exemplo, de que algumas das decisões fundamentais que eu tomei na minha vida, eu me reconheço e me proclamo um homem amoroso, mas eu reconheço que algumas das decisões fundamentais que eu tomei na vida, eu as tomei com raiva. Está entendendo? Quer dizer, foi a raiva que me fez decidir. Inclusive, por exemplo, a raiva fantástica que tomou o meu corpo consciente todo, portanto, tomou minha emoção, tomou meu desejo, tomou meu sonho, tomou meus sentidos, tomou minha vontade, a raiva que me tomou do cigarro. Eu era um viciado, eu era um escravo do cigarro. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia, por causa de que eu perdi 1/3 de cada um dos pulmões. Hoje é irreversível, segundo a opinião dos médicos. Pois um dia de manhã, na casa de um amigo, em que eu passava umas férias em Lisboa, ninguém dormiu na casa, uma casa pequena, por causa da minha tosse, que era uma tosse alérgica ao fumo, essa tosse pigarrenta que os fumantes têm. E eu fiquei com tanta raiva de mim, por ter passado tantos anos fumando, escravizado ao cigarro, que decidi, portanto, rompi, optei e disse: nunca mais vou fumar. E faz 13 anos que nunca mais fumei. Qualquer que tivesse sido, a partir daquela manhã em diante, a situação mais problemática e mais dramática que eu tenho vivido. Quer dizer, eu tive raiva de mim. E foi com a raiva de mim, mais do que a raiva do cigarro, que eu deixei o cigarro. Quer dizer, eu acho então que uma pedagogia para os drogados não pode prescindir da conotação da raiva que o drogado tem que se deixar apoderar. Não. Quer dizer, ao mesmo tempo em que se discuta com os drogados o seu corpo, eu acho que uma pedagogia antidroga não pode prescindir de uma compreensão crítica e apaixonada do corpo. Quer dizer, é preciso que eu termine descobrindo razões de ser importantíssimas para amar meu corpo, e não para rejeitar meu corpo, e não para negar meu corpo. Então, uma pedagogia antidroga precisa valorizar o corpo que se deteriora com a droga, que se estraga com a droga, o corpo cujas veias são perfuradas com injeções que me trazem a droga, e que, sem falar nem sequer nos riscos colaterais que isso tem. Mas eu preciso recuperar o meu bem-querer a meu corpo. A minha presença no mundo precisa ser revalorizada. Quer dizer, eu preciso descobrir que, por dramática que seja a minha situação no mundo, eu tenho um papel qualquer a cumprir no mundo, e que o vício destrói qualquer possibilidade de ter o papel, de desenvolver o papel, de assumir o papel. Então eu preciso ter raiva de mim mesmo, porque o vício está me tomando e está ameaçando o meu próprio corpo. Mas ao mesmo tempo eu preciso saber das razões políticas, das razões econômicas, das razões sociais que explicam o fenômeno da droga. Quer dizer, a droga não é uma espécie assim de inimigo invisível que chegou no mundo vindo de outro planeta. A droga é daqui mesmo, a droga tem que ver com o comando das classes sociais, a droga tem que ver com o poder das classes sociais, a droga tem que ver com o domínio, com a expoliação. E ela faz o pior, porque você vê o industrial expolia o operário, mas e até que o trabalho do operário também estraga o corpo dele, mas pelo menos a máquina com que o operário gasta seu corpo não o destrói como a droga o destrói. Quer dizer, então o industrial da droga é um sujeito absolutamente perverso. Quer dizer, há uma malvadez intrínseca nessa coisa, que no meu entender precisa ser desvelada. Mas para terminar, eu gostaria de dizer a quem me ouve e vê nesse vídeo que esse discurso é um discurso de esperança. Quer dizer, esse discurso é um discurso utópico, no sentido não de que fala de algo que não pode ser feito, mas pelo contrário é utópico porque é anunciador. É utópico porque é denunciador. Quer dizer, eu denuncio e anuncio que é possível ganhar a guerra contra o vício que toma conta de mim. Mas não é possível só através de discurso, mas através de uma prática da vontade, de uma prática da vontade que não prescinde da raiva contra aquilo que tira a minha vontade. Eu preciso ter raiva da droga, eu preciso ter raiva de quem vive de droga, de quem manipula o mundo com a droga, para que meu corpo se liberte através da minha indignação. Quer dizer, então, o meu discurso não é um discurso idealista, no sentido filosófico. Quer dizer, não é um discurso que prega que a subjetividade sozinha muda a história, mas é um discurso que também não nega o papel da subjetividade. Por isso é utópico. Quer dizer, não é um discurso pragmático, de que a moda de alguns discursos liberais de hoje. Não é um discurso que diz que a história se acabou. Não é um discurso que nega a existência das ideologias, porque o discurso que nega a ideologia é ideológico por natureza. Só ideologicamente é possível dizer que não há ideologia. Esse já é um discurso em si ideológico também. Não é um discurso que diz que eu devo me adaptar ao mundo que aí está. Não. Como gente, como bicho que virou homem, eu não vim para o mundo para me adaptar, mas vim para o mundo para reinventá-lo, para recriá-lo. E para recriá-lo eu tenho que ter decisão política. Eu tenho que ter opção política. Eu tenho que ter raiva. Eu tenho que me indignar contra as expoliações e os absurdos. E a droga é um dos instrumentos da expoliação atual, das grandes massas, inclusive dos alguns poderosos que também se drogam. Porque a droga não pega só as pessoas da classe nossa, não pega apenas as pessoas da classe chamada pobre, mas a droga também pega os próprios manipuladores dela. E a gente precisa brigar contra a droga, não em termos puramente passionais, que quando eu falo em raiva, raiva tem que ver com paixão. Mas é preciso haver uma certa razão na raiva que eu tenho, para que essa raiva não vire só paixão, assim como eu combato o vício na medida em que ele destrói a vontade, a minha vontade, o meu poder de decidir. Eram essas as considerações que eu poderia fazer a um grupo de especialistas que discutem a droga. Quer dizer, eu não tenho nenhuma pretensão de ter trazido uma contribuição para o problema do enfrentamento da droga, mas eu disse a vocês como eu vejo isso. Muito obrigado.
Muchas gracias, Paulo Freire. Entrevista realizada en su casa algún día del mes de enero de 1992 junto a dos pajaritos que son parte del gran amor de Paulo, que alguna vez por allá en los años 60 un policía, me acuerdo, lo llamó el último pajarito.